Capital FM.
Hoje é uma entrevista especial com uma mulher de coragem, força e compromisso com a justiça. Recebemos com alegria a juíza da comarca de Vila Bela, doutora Tatiana dos Santos Batista, que retorna às suas atividades após um período de afastamento por motivos de saúde. O tema de hoje é Justiça em Ação, Retorno, Superação e Compromisso com o Futuro de Vila Bela. Vamos conversar sobre superação, desafios e o trabalho do Judiciário em 2025. Acompanhe com a gente e quem comenta ao meu lado essa entrevista é o locutor Jonice Marques. O tempo de afastamento e a jornada pessoal. Doutora Tatiana, primeiramente, bom dia, né? Vamos começar falando sobre o seu afastamento no ano passado. Como foi esse período para a senhora, tanto pessoal quanto no profissionalmente? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, queridos, bom dia. Queria primeiro agradecer ao Jonice aqui publicamente, que sempre foi muito querido e me recebeu muito bem. Sim. Agradecer ao povo de Vila Bela, eu não conheço todo mundo. A cidade é pequena, até, às vezes até dá para a gente conhecer todo mundo, né? Mas eu não conheço, não dá esse tempo para conhecer. E já confesso que algumas pessoas vêm falar comigo e falam assim, olha, conheci a senhora e tal. Eu falo, então, eu tenho que contar uma coisa para vocês, eu não lembro. Mas principalmente porque eu acabei perdendo a memória de 2024. Tenho só uns flashes, né, na verdade. Mas eu já brinco logo, não se preocupem, eu não esqueci o direito. O direito, eu lembro.
Permanece. Né?
Permanece. E a gente continua estudando, rapaz, porque Sim. A gente continua estudando. Queridos, Sim. Você estava falando, né, dessa questão do afastamento. E um dos motivos, acho que o principal motivo de vir aqui hoje é porque hoje é dia 7 de abril, salvo engano, né?
Sim, isso, exatamente.
Abril do ano passado, eu já tinha ido pro Rio de Janeiro. Né? Eu cheguei aqui em dezembro de 2023 para poder assumir a comarca. Eu já estava trabalhando na comarca desde novembro de 2023, trabalhando online, vendo a situação da comarca. Eu consegui me mudar no final do ano. E o judiciário tem um recesso de final de ano, né? É bom explicar para as pessoas. Do dia 19 de dezembro até o dia 7 de janeiro, mais ou menos, é o nosso recesso. Então, só trabalha em forma de plantão. Então, você faz outras coisas no recesso. Eu fui para o Rio de Janeiro para ficar com a minha família. E quando eu voltei exatamente dia 8 de janeiro para Vila Bela. No mesmo dia que eu voltei, eu fui trabalhar e do trabalho, 2 horas depois, eu fui para o hospital. Para o hospital ali, hospital evangélico, né? Aquele hospital.
Isso, exatamente.
Eu fui para o hospital. E desse dia, do dia 8 de janeiro até março, foram idas e vindas no hospital, ali em Vila Bela, no posto de atendimento, para tentar identificar o que eu tinha. Eu só sabia dos meus sintomas, né? E sintomas esses que eu sempre faço questão agora de falar para as pessoas, porque eu quero que as pessoas se cuidem, né? Que é muito vômito, eu vomitava água, pra vocês terem uma ideia. Muita dor de cabeça e uma tontura sem tamanho. Uma tontura dentro da minha cabeça. Então, eu tive um diagnóstico, que não foi o diagnóstico da minha doença, a princípio de labirintite, não é labirintite, eu não tenho labirintite. E gradativamente eu ia deixando de fazer algumas coisas, deixando de não conseguir andar direito, até realmente não conseguir andar. Quando eu saí Sim. de Vila Bela, eu não andava mais. Né? E acho que foi dia 30 de março, final de março, a minha situação, eu trabalhando em casa, eu vi que a minha situação estava muito grave, porque eu já não andava, eu não conseguia andar. Eu caí sozinha em casa, no banheiro, não conseguia me levantar, precisei ir me arrastando até a cozinha da minha casa para conseguir me levantar. Para trabalhar estava muito complicado, você com uma dor de cabeça muito grande, você imagina, né, você falar com alguém
sim, sim.
e a cabeça ali doendo. Então eu decidi pedir licença para ir para o Rio de Janeiro, porque pro hospital e pros médicos que eu conhecia, né? As pessoas falam, mas por que você não foi para Cuiabá? Mas eu não conhecia nenhum médico em Cuiabá. E entendia que o diagnóstico que eu tinha aqui não era o diagnóstico
que... A sua referência estava no Rio, né?
Estava no Rio. Então eu fui pro Rio, de cadeira de rodas, com a companhia aérea. E me internei, exatamente dia 6 de abril, né? Fez um ano que eu me internei, eu fiquei um mês e pouquinho internada. Eu me internei para descobrir o que eu tinha. E o que, que eu tinha, na verdade, o que, que eu tenho? É uma doença neurológica, uma doença no cérebro. Eu tenho um cisto no cérebro, ele não foi tirado, não, pelo menos por enquanto não pode tirar, talvez daqui a algum tempo, né, eu consiga tirar, que inchou, né? Ele comprime o meu lado direito do meu cérebro, não permite que o líquido que o cérebro está envolto circule e causa uma doença chamada hidrocefalia. E a gente conhece muito hidrocefalia, fala, mas isso não é uma doença de criança, né? Sim, algumas crianças nascem com esse problema. No meu caso, foi adquirido. E isso impede várias questões, né? Você compromete várias partes do corpo. Eu precisei operar, operei dia 23 de abril. Eu brinco que é um outro aniversário que eu comemoro, além de 12
Nasceu.
De março. Né? É praticamente, porque os médicos não tinham bom diagnóstico. Foi um período difícil. E engraçado, gente, que os médicos ficavam assim para mim. E os enfermeiros. Ah, é uma pena, porque você toma um remédio e seu cabelo cai.
Uhum.
Né? Porque você tem várias suspeitas e tal, por causa do cisto no cérebro. E é o que mais, que pena, Tatiana, Tati, seu cabelo tá caindo. Eu falava, gente, não importa. O importante é sair daqui viva. Isso não é o mais importante.
Isso é,
né?
O principal foco, né?
Era o principal foco. E eu fiquei triste também, porque eu saí e eu não me despedi de ninguém.
Uma saída breve.
Foi rápida. Uma saída rápida. Até quem trabalhava comigo não sabia. Mas próximo à Flávia, né, que é a minha gestora de fórum, que falava assim, você precisa pedir dar entrada na minha licença. Mas ela mesma, coitada. Tá, mas o que que tá acontecendo?
Sem conseguir entender, né?
Não, e eu não conseguia falar, porque comprometeu a fala também. Aí imagina, né? A pessoa querendo perguntar, você não conseguindo falar. E o celular, eu não conseguia, a luz do celular Sim. atrapalhava, né? Então, atrapalha até hoje. Tem coisas até hoje que eu não consegui recuperar. Sim. Cheiro, eu não posso sentir cheiro de perfume, de nada, na minha casa, para limpar. A Juvé sabe lá, com álcool e veja, bem fraquinho. E luminosidade, né?
Sim.
De tela e tal. Então, mas a gente vai trabalhando, a gente vai.
Doutora, a senhora já relatou um pouquinho, né, do que a senhora enfrentou nessa questão delicada ali da saúde, mas conta para nós como foi lidar, né, com esse desafio, porque é um desafio, né? Foi um desafio pessoal e, ao mesmo tempo, como foi ali carregar essa responsabilidade de lidar aí com a comarca de Vila Bela.
Foi, porque como eu tive que me afastar, eu não pude decidir nada. Nada que acontecia em Vila Bela, eu pude decidir. E o pior do que isso, como eu comecei a passar mal em janeiro, eu sempre gosto de falar isso, só para um ponto, de 2024, todo um projeto para a comarca, eu não consegui implementar.
Sim.
Porque é engraçado, Jones e Léo, o judiciário ele fica muito afastado de quem tem que ter uma resposta. Para mim, quem tem que ter uma resposta é o jurisdicionado, entre outras palavras. É um nome bonito, né? Jurisdicionado. Você agora pode falar.
Explica para nós.
Eu não sou. Não sou. Eu sou jurisdicionado.
Explica para nós, né? Entender.
Quem precisa de uma satisfação é a população, é a sociedade. Sim. Né? E então, a gente brinca. O STF, ele dá satisfação, através das decisões dele, para uma sociedade maior, que é todo o Brasil. Né? O juiz local, ele dá satisfação para o povo
sim,
local.
Sim.
Então, para vocês entenderem, queridos, quando a gente começa um ano, igualzinho a gente vai começar a nossa vida mesmo, né? Sim. Pega uma agenda e coloca, né, Léo, lá, esse ano eu vou fazer o quê?
Né? São as projeções,
as projeções. A gente também tem essas projeções para o judiciário. Quantas ações nós queremos julgar? Existem já as metas trazidas, tá? já pré-estabelecidas, e tem as metas do local. Então, por exemplo, aqui eu identifiquei algumas coisas que entre 2025 e 2026 nós vamos conseguir, me dá um tempinho, a gente vai conseguir botar em ordem. Ações ambientais, tem uma grande quantidade de ações ambientais. Por que que tem essas ações ambientais? Uma grande quantidade de ações de violência doméstica. Por que que, como assim? Né? Entre outras ações de guarda. Então, há um projeto.
Sim.
Que não foi implementado em 2024. Eu não consegui implementar. E quando eu voltei em setembro, eu voltei para tentar entender, porque lembre, minha doença no cérebro. Eu falo, tô bem, eu tô 99%. Eu consigo raciocinar, fiquem tranquilos. Mas você precisa ir com uma certa calma, né? Então eu voltei e você volta apagando incêndio, o que estava acontecendo. Sim. Ali. Né? O projeto só começou agora em 2025 mesmo. E alguns ficaram super chateados porque eu voltei em setembro, mas eu precisei tirar férias em novembro. Falou, mas a senhora ficou 9 meses fora. Ainda tira 30 dias de férias em novembro. Eu falei, queridos, além das férias estarem programadas e férias de direito social, eu preciso das férias para continuar o tratamento. Sim. Então,
algo bastante necessário, né?
É necessário. Todo mês eu preciso fazer tomografia, ressonância magnética e exame de sangue. Ontem até teve no Fantástico, não sei se vocês viram, né? Um instituto que tem no Rio. Eu não uso aquele instituto, que é um instituto estadual. Eu deixo, acho que as pessoas que precisam, não tem como pagar um plano de saúde.
Sim, sim.
Tem que ter acesso, como eu posso pagar um plano de saúde, eu não uso um instituto, uso um médico, um instituto particular, né, um hospital particular. Mas é aquilo ali, gente, é a nossa vida. Entrar naquela máquina, sair daquela máquina. Então, não teve, Léo. O plano de 2024, ele não aconteceu. Ele aconteceu da gente dar decisões, nós conseguimos trabalhar no final de 2024. Mas, assim, o famoso apagando incêndio.
Doutora, antes da gente entrar no intervalo, Léo Coutinho, vou fazer uma pergunta para a senhora. De tudo isso que ocorreu ali, finalzinho de 2023 para início de 2024, durante esse tempo, né, qual foi o aprendizado?
Ah,
né?
Você tinha perguntado.
A reflexão, né, que a senhora gostaria de compartilhar
com
a população vilabelense.
Obrigada, Jones, querido. Você tinha falado isso. Professor, fala demais, a gente se perde. Olha, que a vida é muito frágil. A vida passa muito, muito rápido e a gente não dá atenção de fato para o que deveria. Parece clichê, é clichê e por isso que é verdade. Né? Eu adoro trabalhar, adoro fazer as minhas coisas, mas eu tive um aprendizado de que, poxa, quantas vezes a gente precisa, calma, parar, refletir. Não só se cuidar da saúde, de fazer exercício físico, de uma alimentação saudável.
É
verdade. Alimentação saudável não impede você de comer o seu hambúrguer que você gosta ali. Imagina, não sou desse tipo, não. Mas um aprendizado de que a vida é muito frágil e a gente precisa cuidar muito bem dela.
Passa,
né?
Muito rápido também, né?
Passa muito rápido. Eu me lembro que os meus amigos, eles ficavam mais tristes do que eu, até porque eu não estava nem tendo tanta consciência assim. E eles ficavam tristes e evitavam chorar na minha frente por causa dos diagnósticos, né? Mas teve uma vez um amigo muito querido, um irmão, virou para mim e falou assim, eu não estou aguentando, vou ter que falar. Eu falei, o quê, Rafa? Ele falou assim, puxa vida, você demorou tanto tempo para poder passar, você agora que é juíza, que você estava feliz, acontece isso, que droga, né? Eu falo, mas e vem para melhorar a gente, para mudar a gente, né? Eu acho que a gente volta, eu pelo menos, volto uma pessoa mais calma, embora aceleradíssima, né, em termos de trabalho só. Mas acho que mais calma, acho que mais compassiva, acho que mais empático ao outro. Eu me emocionei muito no final do ano, ou início desse ano, eu já não lembro, que eu tive uma ação aqui, uma criança aqui em Vila Bela. Eu não posso, não falo o nome dele, o processo já acabou.
Uhum.
Que eu sei que o nome dele começa com R, não sei se é Ravi, alguma coisa assim. E ele tem a mesma doença que eu tenho. E a mãe ingressou com uma ação, através da Defensoria Pública, para operar. E a Defensoria Pública fez aquela ação tentando explicar. Quando eu li, eu falei, quase que eu falei assim, não, eu já sei qual é a sua doença.
De uma criança que fez uma cirurgia fora do estado?
Ele precisou fazer cirurgia fora do estado.
Acho que nós fizemos essa matéria aqui no programa.
Eu dei duas decisões nesse sentido. Para duas crianças, uma não era no cérebro, outra era no cérebro. É um problema neurológico que ele tem, que comprometia o desenvolvimento dele. E compromete mesmo o desenvolvimento.
Sim.
E eu virei e falei assim, poxa, que coisa boa eu poder ter voltado, né? Disso tudo que eu passei e poder ter dado essa decisão. Então acho que fica, a gente não pode sair o mesmo ser humano, né? Tem que ser uma pessoa um pouquinho melhor.
Sim, realmente. 7 horas e 32 minutos, estamos conversando com a doutora Tatiana, juíza da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos voltar aí com mais informações.
Primeira Capital FM.